Em debate sobre desoneração da folha de pagamentos, Cristóvão Buarque defende incentivo à inovação.
Randolfo Rodrigues cobra instalação da Comissão da Verdade.
E Paulo Paim pede à Câmara que aprove o projeto que garante direitos dos autistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Desoneração da folha de pagamento foi o assunto discutido hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Representantes de trabalhadores e de empresários que participaram do debate manifestaram preocupação com o caixa da Previdência Social.
Eles também cobraram uma política clara de incentivos para a economia. Repórter Bruno Lourenço.
O Plano Brasil Maior, de incentivos à indústria, substituiu a contribuição sobre a folha de pagamento de alguns setores da economia por uma alíquota sobre o faturamento da empresa. A ideia é aumentar a competitividade da economia e tirar obstáculos para a geração de empregos. O governo estuda estender as alterações para outras atividades. Representantes de entidades de classe de trabalhadores estranharam, no entanto, que ao mesmo tempo que o governo diz que a Previdência é deficitária e representa um problema para o país, ele retira receitas da Seguridade Social. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, considera que o governo vem fazendo uma colcha de retalhos de políticas financeiras, econômicas e sociais. Falta uma visão global, na opinião de Cristóvão.
Falta para mim é o fundamental. No mundo de hoje, a competitividade não vem necessariamente da redução de custos de produção, vem da inovação na produção. Hoje ganha mais concorrência quem inventa um novo produto do que quem reduz o preço de um produto velho.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo disse que é a favor de reduções de impostos e de contribuições, mas cobrou uma política clara e definida.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse apoiar as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República sobre o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás.
Ela lembrou que o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para apurar a relação do senador com o empresário Carlinhos Cachoeira, que é acusado de comandar uma quadrilha de exploração de jogos ilegais.
Essas instituições devem manter o espírito republicano e apurar tudo, até confirmar as denúncias e punir os responsáveis. Mas a agilidade também precisa ser vista aqui no Congresso Nacional. O presidente já convocou reunião do Conselho de Ética desta casa, o que deve acontecer na próxima semana. E a escolha de um presidente do Conselho deve facilitar a convocação do senador Demóstenes Torres para que apresente explicações das denúncias a todos os parlamentares.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que o senador Demóstenes Torres precisa ter garantido no Senado seu direito de defesa, seja no plenário ou no Conselho de Ética.
Para Suplicy, são graves os trechos divulgados pela imprensa, de conversas entre Demóstenes Torres e o empresário Carlos Cachoeira, porque deixam transparecer que a relação entre os dois não era apenas de origem privada.
Considero muito importante que ele possa dar as explicações as mais completas, sobretudo que possa significar a quebra dos princípios éticos que se esperam de um senador da República e que tenha a responsabilidade de sempre respeitar o decoro parlamentar.
O Conselho de Ética do Senado deve se reunir na terça-feira da semana que vem para eleger seu presidente. Após isso, poderá ser analisado o pedido de investigação contra o senador Demóstenes Torres.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que 31 de março é um dia de luto, porque foi o dia em que enterraram a democracia brasileira.
Ele afirmou que o Brasil deve sempre lembrar os fatos que levaram ao regime militar entre 1964 e 1985, para que as gerações que cresceram na democracia saibam que, para garanti-la, muitos brasileiros foram sacrificados.
Ao fazer um retrospecto dos fatos que antecederam o golpe de 64, João Capiberibe disse que essa é uma longa e mal contada história.
Quase 10 anos após a primeira tentativa de golpe militar, os militares chegam ao poder e decidem não reparti-lo com os golpistas civis da UDN. Nesses 10 anos, conspiraram contra os avanços conquistados por Vargas, Juscelino e Jango, as forças retrógradas da imprensa, do empresariado e da Igreja Católica, em sintonia com militares e agentes do governo dos Estados Unidos.
E aproveitando a proximidade do dia 1º de abril, o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, pediu a imediata instalação da Comissão da Verdade, destinada a investigar violações dos direitos humanos durante o regime militar.
A data, segundo Randolph Rodrigues, deve ser lembrada para que nunca volte a acontecer, mas não comemorada.
É fundamental, quanto antes, por parte da Presidente da República, a instalação imediata da comissão que foi aprovada por unanimidade pelo plenário desse Senado, para que nós possamos pôr a limpo o que ocorreu durante o período da ditadura que se instalou no país. E mais do que isso, para que nós possamos fazer aí, de fato, a reconciliação nacional.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, afirmou que os governos estaduais deveriam usar sua verba publicitária em campanhas educativas, como a que resultou na implantação das faixas de pedestres em Brasília, em abril de 1997.
Brasília foi a primeira cidade do país a adotar o respeito às faixas. Durante 9 meses, a campanha Paz no Trânsito envolveu a população, imprensa, escolas, entidades da sociedade civil e o governo.
Efetivamente, nós passamos a ter uma mudança de postura em relação ao trânsito e especialmente em relação à faixa de pedestre. Quanto que nós poderíamos fazer neste país, em várias outras áreas relativas ao cotidiano das pessoas, apenas com o processo de educação, apenas com o processo de mobilização da população.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, comemorou a redução na incidência da tuberculose em 13,5% no ano passado.
Mas alertou que é preciso haver mais empenho das autoridades de saúde pública no acompanhamento do tratamento da doença, principalmente no Nordeste.
Paulo Davim disse que a região é a 4ª em incidência da doença, mas é a 1ª em morte por tuberculose. Isso revela que os doentes abandonam o tratamento.
O Nordeste, que estava em 4º lugar na incidência, ele passa a ocupar o 1º lugar na mortalidade pela tuberculose no Brasil. Evidentemente que isso reforça a associação desta doença com a condição de pobreza da população em algumas regiões e alguns municípios.
O presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, Roberto Requião, manifestou solidariedade aos argentinos que reivindicam soberania sobre as Ilhas Malvinas.
O senador contou que as Malvinas foram tomadas da Argentina pelos britânicos em 1833. E 30 anos atrás, a Grã-Bretanha saiu-se vitoriosa no conflito armado pelas ilhas.
Para Roberto Requião, a presença dos britânicos na região é um resquício inaceitável do colonialismo no solo sul-americano.
Ele e outros deputados e senadores já assinaram uma declaração em que o Parlamento do Mercosul recomenda uma solução pacífica para a disputa.
Que esta declaração expresse nossa convicção de que somente por via das negociações se alcançará uma solução pacífica e definitiva. Já não há lugar nem tempo em nosso continente para que esta anacrônica situação continue. As Malvinas são argentinas e o caminho para sua retomada é o da pressão política, da negociação.
Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno que prejudica, por exemplo, a capacidade da criança de se comunicar e de se relacionar com as outras pessoas.
Ao lembrar a data, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, contou que existem no Brasil cerca de 2 milhões de autistas, mas menos da metade foram diagnosticados.
Ele explicou que o diagnóstico precoce do autismo é essencial para que a criança possa receber tratamento e estimulação adequada.
Para garantir esses e outros direitos, Paim pediu à Câmara dos Deputados que aprove logo o projeto que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A proposta já foi aprovada pelo Senado.
Esse projeto reconhece o autista como pessoa com deficiência e prevê diagnóstico precoce, tratamento multidisciplinar, acompanhamento para as famílias, educação adequada, direito ao lazer, estatística, ao trabalho em horário especial.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.